ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, céu claro. A temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 17 de abril de 2017. Escola integral, mas não para todos. Programa de educação em tempo integral começa em Minas para 44 das mais de 2 mil instituições públicas do estado. Acessibilidade. Pela primeira vez, surdos terão acesso a vídeos com as questões do Enem traduzidas para a língua brasileira de sinais. Educação para competências. Coluna de Educação critica participação de fundações privadas na elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
A escola de tempo integral será uma realidade para poucos em Minas Gerais. Apenas 44 das 2.236 instituições estaduais que ofertam o ensino médio no estado vão ser contempladas neste ano com um novo programa. Garantir a sua universalização é um dos principais desafios apontados pela Secretaria de Educação. O repórter Gustavo Cunha traz mais informações.
A partir desta segunda-feira, 44 escolas da Rede Estadual de Educação em Minas passam a ter a carga horária ampliada para a oferta do programa Escola de Tempo Integral. A seleção das unidades foi feita seguindo alguns critérios, como ter um número mínimo de 350 estudantes matriculados no ensino médio, sendo 120 apenas no primeiro ano. O programa foi instituído no ano passado por meio de uma portaria do MEC, Ministério da Educação, e atende à reforma do ensino médio. Em Minas, a jornada das 44 escolas pilotos, que atendem mais de 16 mil alunos, fica assim. Das 45 horas de aulas semanais, 35 horas vão ter como referência a Base Nacional Curricular Comum e 10 horas serão destinadas a uma parte flexível. Por enquanto, as aulas flexíveis estão divididas em três núcleos: pesquisa e inovação tecnológica, linguagens, cultura, artes e cidadania, e o terceiro, comunicação, mídias e novas tecnologias. Após a publicação da Base Nacional Curricular Comum, as propostas curriculares deverão ser adequadas em um ano. A superintendente de Juventude, Ensino Médio e Educação Profissional da Secretaria de Estado da Educação, Cecília Rezende, afirma que a ampliação do programa esbarra em problemas como a garantia de recursos e limitações estruturais das escolas. A inclusão de alunos que estão no mercado de trabalho também é uma barreira.
Temos o desafio do ensino fundamental no nosso estado. A gente tem um estado gigantesco. Na maioria desses municípios, uma boa parte deles, há uma única escola que atende a toda a educação básica. Você ampliar a jornada do ensino médio pressupõe, em alguns casos, você ter que tirar o ensino fundamental daquela escola. Nós fizemos um grande trabalho para que os nossos jovens voltassem às escolas. Nós reabrimos o noturno, reorganizamos o noturno, trabalhamos o currículo do noturno. Então, o desafio é também o ensino médio noturno, a garantia da existência, porque nós sabemos que Minas Gerais é um estado em que os jovens precisam também, muitas vezes, estudar à noite por causa das questões trabalhistas.
Segundo a Secretaria de Educação, o programa vai ser implantado de forma progressiva, inicialmente apenas no primeiro ano do ensino médio, mas a expectativa é de que até 2019, os três anos dessa etapa de ensino ofertem um ensino integral. Cecília Rezende comenta ainda que a ampliação da oferta também esbarra nos critérios estabelecidos pelo próprio MEC. A pasta tinha estipulado que apenas 30 instituições poderiam aderir ao programa no estado, mas depois o número foi ampliado para as 44.
Os principais deles é que deveriam ser escolas só com ensino médio, que tivessem um turno livre e que tivessem um grande adensamento de matrículas no ensino médio. Nessa primeira filtrada, né, nesse primeiro filtro que a gente fez, no estado de Minas Gerais inteiro, nós só conseguimos 16 escolas que atendiam a todos os critérios. Então nós tivemos que começar a negociar com o MEC, abrir mão de alguns critérios para que a gente pudesse chegar ao número de 30 escolas. Nós conseguimos, nesse final do processo, fazer a adesão de 44 escolas até porque outros estados não conseguiram atender aos critérios.
Para as mudanças em Minas, o governo destinou uma quantia de 19 milhões de reais neste primeiro ano, o que corresponde a mais de R$2 mil por aluno. Na avaliação do professor da Faculdade de Educação da UFMG, Juarez Airel, que integra o Observatório da Juventude da Universidade, os critérios estabelecidos pelo MEC são muito rígidos. O professor também questiona a continuidade do programa.
O MEC está investindo pesado, ele jogou muito dinheiro para os estados implementarem essa proposta, não é? Tem o risco de se criar um laboratório em situação ideal e que depois vai servir pouco para quando for universalizar para o conjunto das escolas, entende? Aqui em Minas nós vivemos uma situação parecida. Se criou uma proposta chamada Reinventando o Ensino Médio. Inicialmente com 11 escolas. 2 anos depois, ampliou-se para 50 escolas. Essa ampliação já houve uma queda, porque com 11 escolas tudo foi perfeito. Você tinha todo o controle, todo o investimento necessário. Quando passou para 50, já começou a cair.
A Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais informou que estuda a possibilidade de, no futuro, ofertar a escola integral em polos de educação, como o Plug Minas, a exemplo que já ocorre no ensino fundamental. Para o professor do Departamento de Educação da PUC Minas, Teodoro Zanardi, essa poderia ser uma medida que ajudaria na expansão do ensino integral para outras escolas. Por outro lado, ele concorda que garantir a continuidade é o calcanhar de Aquiles dos programas educacionais no país.
Nós tivemos mais de 2 milhões de crianças do fundamental excluídas do tempo integral em 2014. E agora vem novamente um novo projeto, um novo redesenho do ensino médio. Aqui em Minas Gerais, nós tivemos um período com Reinventando o Ensino Médio que não teve prosseguimento. Agora outro projeto do ensino médio. Isso leva um descrédito das famílias, da sociedade de forma geral, sobre as políticas educacionais que a todo momento são interrompidas. Eu espero que com a educação em tempo integral não seja assim.
O programa Reinventando o Ensino Médio foi criado em 2011 na gestão do ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, e tinha como objetivo aumentar a carga horária, com um currículo mais integrado com o mercado de trabalho. Porém, a ação foi descontinuada em 2015, já no governo de Fernando Pimentel. A justificativa foi a falta de qualificação dos professores e problemas de logística. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, a nova proposta para a estruturação do ensino médio integral vai ser realizada de maneira compartilhada e considerar as especificidades dos estudantes e da comunidade em que a escola está inserida. Com produção de Carla Escarmigliati, repórter Gustavo Cunha.
Pela primeira vez, estudantes surdos vão poder ter acesso a vídeo com as questões do Enem traduzidas na Libras, a língua brasileira de sinais. O edital, com a medida do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, foi publicado no Diário Oficial da União da semana passada. A tradução integral do Enem para Libras em vídeo vinha sendo debatida no INEP desde 2014. A Libras foi reconhecida como segunda língua oficial do Brasil em 2002 e regulamentada por meio de decreto em 2005. Quem tem mais detalhes sobre o Enem 2017 para os candidatos surdos é a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Para atender uma demanda antiga de surdos que não são inicialmente alfabetizados em português, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vai permitir que eles acessem em vídeo as questões das provas do Enem 2017, traduzidas em Libras, a língua brasileira de sinais. O candidato vai poder escolher, no momento da inscrição, se deseja participar da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em salas adaptadas. O surdo oralizado, Jairo Fernando de Oliveira, afirma que a tradução é uma conquista antiga da comunidade surda e esclarece porque a medida vai contribuir para melhorar a pontuação no Enem dos surdos que têm Libras como primeira língua.
A Libras tem sua própria estrutura gramatical e a tradução facilita o entendimento das questões. Muitos de meus colegas surdos que farão o Enem este ano estão satisfeitos por mais esta conquista. As questões traduzidas em vídeo vão ajudá-los a conquistar uma melhor pontuação nas provas.
a mestra em ciência da computação pela UFMG, professora Poliana Abreu, especialista em acessibilidade e usabilidade de interfaces, reforça que além de melhorar o desempenho dos surdos em relação ao Enem do ano passado, o dispositivo em vídeo com as questões do Enem traduzidas em Libras vai fazer toda a diferença para a inclusão social e digital dessas pessoas na universidade.
É, imagina, é como se eles fossem estrangeiros dentro do próprio país. Estava faltando exatamente isso, porque a primeira língua do surdo não é o português. Então, se você entregar uma prova escrita, mesmo os surdos que são alfabetizados e que já estão fazendo graduação, eles possuem certo tipo de dificuldade, porque é como se fosse uma pessoa que não é fluente no inglês tendo que fazer uma prova de inglês escrita. Então, como a primeira língua dos surdos é a língua de sinais, ter a oportunidade de ter essa tradução em língua de sinais, usando um tablet, usando um dispositivo, um elemento computacional que pode favorecê-lo, para ele compreender, e ele vai ter um resultado muito diferenciado, eu tenho certeza disso.
O candidato surdo vai preencher o cartão de respostas do Enem normalmente. Os estudantes que optarem pela tradução em Libras no vídeo vão também ter acesso a um tradutor por dupla de candidatos, que vai poder apenas esclarecer dúvidas pontuais de vocabulário. A tradutora na Universidade Federal de Viçosa, professora Hélder Braga, esclarece que Libras tem uma estrutura linguística específica e dá um exemplo de como que é importante para o candidato surdo poder contar com o tradutor na sala enquanto faz as provas do Enem.
Deu uma vez que eu com uma aluna surda e a questão falava sobre redes sociais. Então, como ela é uma surda com deficiência auditiva oralizada, esse contexto rede social de acesso à tecnologia, para ela não era do cotidiano dela. Ela me perguntou, por que rede social? Ela entendeu como uma rede de balanço, onde várias pessoas estão usando a rede. Então, a palavra nesse contexto que nós, tradutores e intérpretes livres, vamos trabalhar. Vamos estar junto com o aluno, né, para ele ter essa acessibilidade e acertar, né, na questão.
Vinícius, além do vídeo da prova em Libras para candidatos surdos, o atendimento especializado no Enem 2017 também mudou. A partir da edição deste ano, o tempo adicional, que é um recurso exclusivo de participantes deficientes ou com outra condição especial, não vai mais ser solicitado na hora da prova. O candidato vai fazer a solicitação somente no ato do preenchimento do formulário de inscrição online. O tempo a mais vai ser concedido a pessoas surdas, cegas, com déficit de atenção, dislexia e descalculia, entre outros, que vão ter que apresentar laudos médicos. Portanto, a solicitação para tal atendimento especializado, junto com o laudo comprobatório que a motivou, vai ser realizada no ato de inscrição no Enem 2017, cujo prazo vai estar aberto entre 8 e 19 de maio. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
Saúde.
Começa hoje a mobilização da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Dessa vez o trabalho começa um pouco mais cedo com relação ao ano passado e vai se estender até o dia 26 de maio. Pelas estimativas do Ministério da Saúde, 54 milhões e 200 mil pessoas vão ser vacinadas em todo o país. Uma das metas é atingir 90% da população considerada de risco para complicações por gripe. Este ano, professores da rede pública e privada foram incluídos entre os alvos prioritários da campanha. Também estão entre os alvos idosos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses até 5 anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, indígenas, população privada de liberdade, inclusive os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e pessoas com doenças crônicas.
Trânsito.
Trânsito ruim na rua Rio Grande do Norte, entre a Avenida do Contorno e a Avenida Afonso Pena. Na Nossa Senhora do Carmo também há lentidão entre a Praça da Harmonia e a Avenida do Contorno. Na Avenida João Pinheiro, trânsito intenso no sentido de Savassi, entre a Praça da Liberdade e a Rua dos Aimorés. Na Raja Gabália, Trânsito intenso nos dois sentidos, entre as ruas Professor Baroni e Rua dos Gentios. Meio-dia 46, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de educação com o professor Marcos Taborda criticando a atuação de fundações privadas na elaboração da Base Nacional Comum Curricular.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A Melodia da Prosa, terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
Prévia do Produto Interno Bruto tem alta de 1,31% no mês de fevereiro. O dado é do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado nesta segunda. É a segunda elevação mensal consecutiva. O índice é utilizado como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. Os dados consolidados são divulgados a cada 3 meses pelo IBGE. Um simples pão com manteiga pode ter variação no preço de até 133%, segundo o levantamento do site Mercado Mineiro, feito em padarias da capital. O lanche pode ser encontrado entre R$ 1,20 até R$ 2,80. O pão de queijo vai de R$ 1,50 até R$ 3,19. O cafezinho pode ser encontrado entre R$ 0,80 até R$ 1,20. O quilo do pão francês pode ser encontrado de R$ 10,99 até R$ 15,90. A pesquisa completa está no site mercadomineiro.com.br.
Educação.
A atuação de fundações ligadas a empresas privadas na elaboração da Base Nacional Comum Curricular é o tema da coluna de educação desta segunda, com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Marcos Taborda. Professor Marcos Taborda, foi muito criticada a participação de fundações, de institutos ligados a bancos, entidades privadas, nas discussões da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, assim como na discussão da reforma do ensino médio. Essas fundações propõem que a educação, o ensino nas escolas públicas deve ser mais focado em competências. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, professor, o que que são essas competências e em que isso se diferencia a outras propostas que poderiam ter sido colocadas tanto na base quanto na reforma?
Bom, primeiramente, preciso entender que, de fato, essa terceira versão, ela contraria, como nós tivemos a oportunidade de conversar semana passada, um conjunto já de discussões levadas a cabo, por exemplo, pelas conferências nacionais, né? E por amplo espectro da sociedade brasileira, inclusive pelas universidades, não apenas as públicas, mas também as públicas. Uma das questões centrais que está em jogo quando os empresários fazem parte da definição dessas propostas não é apenas a definição de uma base nacional comum, isso é preciso frisar. Trata-se aqui de pensarmos em políticas públicas de educação, ou seja, políticas públicas de educação sob os auspícios da iniciativa privada e de grandes grupos empresariais que têm uma clara intenção de privatizar, seja de que maneira for, a educação pública no Brasil, a educação básica no Brasil. Alguns desses grupos, eu cito, por exemplo, a Fundação Lehman, é sabido que já tem um conjunto de iniciativas em curso, pensando, por exemplo, em plataformas educacionais, se é que dá para chamar assim, em tecnologia, em educação à distância, etc. Isso é importante reconhecer porque a ideia de competências e a centralidade numa educação, no direito da aprendizagem, é isso que está em pauta aqui na Base Nacional Comum, nessa versão, contraria o direito à educação, que pressupõe uma noção muito mais ampla do que seria a formação das novas gerações.
Uhum.
Obviamente, o direito à aprendizagem é uma parte do direito da educação, mas ela não se resume nisso. A educação pública, a educação escolar não se resume nisso. E as competências constantemente reeditam uma antiga discussão que já surgiu na metade do século XX, que tem a ver com a teoria do capital humano, ou seja, adaptar, preparar as novas gerações para uma adequação social, nesse caso claramente vinculada a uma ideia de mercado, uma ideia de competência para a vida na sociedade liberal, na sociedade capitalista. São dez as competências definidas nessa base, e elas têm a ver com coisas tão genéricas quanto, em alguns casos, lamentáveis, né? Mas elas têm um substrato, elas têm um fundo que dizem muito de uma adaptação ao mundo do mercado, ao mundo da economia, enfim, ao mundo liberal capitalista, e por isso esses conglomerados empresariais têm muito interesse em tomar de assalto o Estado e as políticas públicas de educação.
Certo. E, professor, como que as pessoas que são contrárias, né, a esse tipo de proposta estão se articulando para tentar, né, reverter ou pelo menos colocar um freio nessa, né, nessa invasão ou ocupação, como preferir, dessas fundações na elaboração, né, das políticas de educação no Brasil?
Então, esse é um grande desafio, porque, na verdade, nós precisamos reconhecer que parte disso, parte da definição de uma base comum, inclusive com suporte, pelo menos com assessoria de alguns grupos empresariais, já vem do governo anterior. Isso não é uma novidade desse governo ilegítimo que aí está. Esse governo apenas deu asas a esse projeto de privatização, várias maneiras de privatizar, e tem provocado, na verdade, sim, um conjunto de críticas, um conjunto de reivindicações que vem desde entidades como a Amped, por exemplo, a entidade na área da educação, mas vários pesquisadores, vários intelectuais têm se manifestado, vários movimentos sociais têm se manifestado. Eu acho que, na verdade, o que nós precisamos fazer é isso, né? Nós devemos levar essa discussão para o espaço público, amplificar essa crítica no espaço público e disputar um projeto político. É disso que se trata, né? Nós estamos diante de um projeto político claramente encabeçado pela iniciativa privada, Fundação Lehman, Instituto Ayrton Senna e tantos outros por aí. É preciso juntar esforços para questionar as bases desse projeto e lembrar que se trata de um aspecto central para a autonomia do Brasil, do ponto de vista de não submissão às lógicas, aos parâmetros internacionais de educação, de avaliação, de financiamento, etc., que são claramente danosos aos interesses da população mais pobre, da população que precisa da escola pública, da população como um todo, mas daquela população que precisa de uma escola pública que não trate apenas de aprendizagem, insisto, que é um aspecto importante, fundamental, mas que trate a escola pública como um lugar de formação, como um lugar amplo de formação, e, portanto, que não possa se reduzir a 10 metas, a 10 competências com um fito muito claro de adaptação, de preparação para o mercado, por exemplo.
Professor Marcos Taborda, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E na próxima segunda a gente retorna com mais uma coluna de educação.
Eu que agradeço mais essa participação e até a semana que vem. Uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir de novo no nosso site www.ufmg.br/rádio e também nas nossas redes sociais. Meio-dia 56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem mais uma entrevista especial falando sobre as crises políticas da América Latina, mas hoje sob o ponto de vista do Brasil. Será que o país ainda quer ser uma liderança regional? Como que o país pode ajudar os vizinhos a lidar com crises, sendo que enfrenta crises internas tão fortes? É já já.
J.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ai, ai.
Hã? Quem falou isso?
Eu, o patrimônio que você estragou. Sei que você está entediado, mas eu preciso de cuidado. Não me risque, não me arranhe. Não, é muito ruim ter chiclete grudado. O que é isso? Não me arraste, vai incomodar outro.
O bem público é de todos, mas cedo ou mais tarde, todo mundo precisa dele.
Fica a dica, o FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia 57.
Internacional.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, venceu um referendo deste domingo no país com 51,3% dos votos. A consulta altera diversos pontos da Constituição do país, entre eles o fim do sistema parlamentarista. A partir de agora, o presidente vai concentrar poderes, além de ter direito a mais duas reeleições, o que pode ampliar sua permanência no poder para 25 anos. A oposição contesta os resultados por entender que houve fraude nas urnas. Após a vitória, Erdogan anunciou que pretende também restabelecer a pena de morte no país. Qual o lugar do Brasil em meio às crises que atingem a América Latina? O desejo de ser uma potência regional ainda sobrevive diante de tantas crises internas? No governo Temer, o país mudou sua postura na relação com a Venezuela, com duras críticas ao governo Maduro, e se aproximou de novos governos liberais da região, sobretudo a Argentina. Na última entrevista da série sobre crises políticas na América Latina, o professor de História da Universidade Federal de Santa Catarina, Valdir José Rampinelli, analisa a posição do Brasil frente aos seus vizinhos. Professor Valdir José, o governo brasileiro subiu de tom em relação à Venezuela com o governo Temer. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, tem defendido eleições gerais como a saída para a crise no país vizinho. Como que o senhor avalia essa mudança de postura?
O Brasil não tem nenhuma moralidade para exigir que a Venezuela faça eleições e avance no rumo democrático, principalmente depois de um golpe de Estado dado contra uma presidenta que foi eleita pelo povo. Na realidade, a política externa do governo golpista de Michel Temer é uma política totalmente alinhada com Washington, defendendo aqui os interesses deles lá. Eu comparo a política externa do Temer com a política externa do Castelo Branco. Quando, em 1964, se deu um golpe de Estado no Brasil, nós saímos de uma política externa independente, que vinha do João Goulart, para uma política de interdependência continental totalmente alinhada aos interesses do imperialismo estadunidense. O mesmo ocorre hoje.
E, professor, essa postura do Brasil, ela também encontra muito eco na Argentina, né, com o Maurício Macri, e há esse endurecimento dos dois países com relação à Venezuela, que passou a fazer parte do Mercosul. O senhor acredita que essa tensão pode levar à saída da Venezuela do Mercosul? E que impacto que isso teria para o bloco?
Na realidade, nós tivemos vários países na América Latina que elegeram presidentes de cunho neoliberal.
Uhum.
Basta citar o Brasil, que não foi eleito, foi um golpe de Estado. Citar a Argentina, citar o Peru, citar a Colômbia, citar o México. Todos esses presidentes neoliberais se alinham com a política de Washington. Porém, com a eleição de Donald Trump, que não está muito preocupado com esses presidentes, eles ficaram um pouco sem pai, sem mãe. A própria aliança do Pacífico não interessa mais ao Trump, porque ele é um nacionalista xenófobo e ele está preocupado apenas internamente com seu país e não com os países da região. O que ele quer dos países da região é que sejam subservientes a ele nos organismos internacionais. Portanto, é possível que a Venezuela seja expulsa do Mercosul. No entanto, isso significa quebrar a nossa pouca unidade que temos e vai prejudicar a todos. Lembro já Simão Bolívar, no início do século XIX, defendia o conceito de pátria grande. O que é a pátria grande senão a união de todos os países da América Latina, dizia ele, do Novo México ao Estreito de Magalhães, para defender os nossos interesses diante do mundo, assim como tenta fazer a Europa. Portanto, expulsar a Venezuela do Mercosul é dar um tiro no pé. Significa nos dividir mais ainda para que os de cima nos engulam. Vejo pouca inteligência, burrice, falta de visão estratégica. Porque seja Macri na Argentina, seja Maduro na Venezuela, com todas as diferenças que há entre os dois, é importante que os dois estejam juntos diante dos mercados do mundo para defender os interesses regionais.
O Brasil passa por uma profunda crise política. Desde que o Temer entrou, mudou a relação com os vizinhos. O senhor acha que isso pode comprometer o papel de liderança na América Latina que o Brasil estava tentando conquistar nos últimos governos?
O Brasil hoje é uma república bananeira. O que é uma república bananeira? São aqueles países centro-americanos que durante um período do século XIX, início do século XX, eram comandados por uma multinacional que plantava banana e se chamava United Fruit Company. O gerente da companhia mandava mais que o próprio presidente da república. Veja-se o caso da Guatemala, quando em 1954 a United Fruit Company, junto com a Agência Central de Inteligência e junto com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, derrubaram o governo eleito, Jacobo Arbenz Guzmán. O Brasil hoje é uma república bananeira, não conta mais no mundo, muito menos na América Latina. Somos vistos como um país que praticou um golpe de Estado e este golpe de Estado foi praticado por um Congresso totalmente corrupto, por uma justiça, onde nos tribunais há muita corrupção, e se pôs no comando do país um representante que se chama Michel Temer, junto com uma corja de gente comprometida com corrupção, haja vista a lista do Fachin. Portanto, o Brasil hoje não conta absolutamente nada no mundo. Somos notícia no mundo inteiro desta semana e seremos nas próximas desse escândalo de corrupção que não é de hoje e é de ontem, envolvendo inclusive todos os presidentes e ex-presidentes vivos, começando com José Sarney, passando por Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer. Portanto, o Brasil é negativo, é vergonha, é escândalo no mundo. Resumo, é uma república bananeira.
Tá certo, professor Valdir José Rampinelli, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço e foi um prazer conversar com vocês.
Essa foi a entrevista com o professor Valdir José Rampinelli da Universidade Federal de Santa Catarina sobre o papel do Brasil na relação com os vizinhos latino-americanos. Se você quiser ouvir uma versão estendida dessa entrevista, é só entrar lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais. Lá também você encontra todas as reportagens que foram veiculadas no Jornal UFMG desta segunda-feira. Agora 1h05. Então termina aqui esta edição do Jornal UFMG, que teve produção de Rafaela Brita, Leonardo Crisóstomo, Gustavo Cunha e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.